Rede 7, esperança para o mundo. Campal 2020, direto de Garanhuns, Pernambuco.
1 Samuel 20, 17. Vamos ler o 18, 3, que é mais direto. Primeiro Samuel fala de Jonatas e de sua amizade com Davi. E o que diz aqui sobre essa verdadeira amizade? Verso 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Aqui está um amigo de verdade. Um amigo de verdade ama você como ele ama a si mesmo. Ele obedece ao mandamento de Mateus 22, 36 a 40. Ama teu próximo como a ti mesmo. Um verdadeiro amigo ama a você em todos os momentos. O colega não. O colega, ele só gosta de você se você pode ir para a bagunça com ele. Se você não pode ir para a bagunça com ele, ele já não gosta mais de você. Esse nunca foi o seu amigo, porque um amigo nos ama como ama ele mesmo, e ele não nos abandona em nenhum momento. Terceiro critério para a escolha de bons amigos: você tem que escolher amigos que lhe deem bons conselhos. Isso está em Provérbios 27, verso 9. Provérbios capítulo 27, verso 9. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Os amigos com os quais você se relaciona, os conselhos deles trazem doçura e bem-estar à sua vida? Os conselhos deles jogam você para cima? Esse é amigo. Agora, se ele te diz coisas que não são doces, se ele te dá conselhos que te joga para baixo, se ele diz que tudo o que você quer fazer vai dar errado, não serve para ser seu amigo íntimo. Está entendendo a mensagem bíblica? Nós só escolhemos amigos ruins se não conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem muitos critérios. Outro critério: bons amigos valorizam você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Isso está em Provérbios 19, 4. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo deixa. Aqui está falando dos amigos falsos. Quando você tem dinheiro ou tem uma posição de destaque, aumentam o número de amigos. Mas quando você tem uma condição financeira pior ou teve um momento de não tanta prosperidade, cadê os amigos? Esses nunca foram seus amigos. Eles gostavam do que você tinha, eles gostavam do que você poderia oferecer a eles, mas eles não gostavam de você pelo que você é. Você sabe que quando eu trabalho na Novo Tempo há 19 anos, vão fazer 20 anos em abril. E você sabe, né, amigos, onde há pessoas, há imperfeições. E eu lembro de colegas meus que, quando eu trabalhava só na escola bíblica, me tratavam de uma forma. Quando eu passei a apresentar o Namira, fui tratado de outro jeito. que eu fiz? Nunca desrespeitei, sempre cumprimento, saúdo, mas não quero no meu círculo de amizades, porque essa pessoa gosta mais da minha figura pública ou do que eu posso oferecer do que de mim mesmo. Eu quero pessoas como amigas que amem a mim, a minha essência, apesar de eu ser pecador e falho. Então você tinha que pensar muito bem nisso. Quem está com você só quando você está bem, nunca foi seu amigo. Não se iluda. Outro critério. Isso aqui é importante. A maioria dos amigos adquirimos na igreja. A Bíblia não diz que você não tem que ter amigos fora da igreja. Eu tenho muitos. Mas o que a Bíblia nos mostra é que por uma questão de segurança e considerando que as más conversações corrompem os bons costumes, a maioria dos seus amigos deveriam ser irmãos na fé, que puxam a corda para o mesmo lado. Lembra do poder da associação e o poder do modelamento? Então você tem que escolher com qualidade os seus amigos. Isso está em 1 João, na verdade, 3 João 1,15, o princípio, né? 3 João 1,15 diz assim: a paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Quem eram esses amigos? Eram os membros da igreja, a quem João destina a carta. Então tem amigos fora da igreja, porque você tem que ser o sal da terra e a luz do mundo para eles. Você não vive numa ilha. Você tem que ter amigos no seu ambiente de trabalho, na sua universidade, na sua escola. Mas a maior quantidade de amigos você deveria ter entre irmãos na fé, porque vocês puxam a corda para o mesmo lado. Mas aqui eu dou uma dica também. Eu não sei se você sabe, mas o diabo também converte pessoas. Jesus diz isso em Mateus 13, quando ele fala da parábola do trigo e do joio, e que dentro da igreja, até Jesus voltar, vai sempre existir o trigo e vai existir o joio. E na parábola, o trigo é plantado por Deus o Pai, e o joio é plantado pelo diabo. Então dentro da igreja você vai encontrar joio plantado pelo diabo e que não pode ser teu amigo. Então você tem que ser o quê? Esperto. Conhecedor da Bíblia. Conhecedor dos critérios bíblicos para a escolha de bons amigos. Outro critério: bons amigos não podem ser amantes do pecado. O que é gostar do pecado? Todos nós gostamos. Todo mundo aqui gosta de fazer alguma coisa errada. Uma coisa é gostar, porque você está lutando e o Espírito Santo está santificando a sua vida para você se tornar melhor. Então gostar todo mundo gosta. Agora, o amante do pecado, esse não foi regenerado. E a Bíblia diz que não devemos nos associar com essas pessoas, ó. Tiago 4,4, presta atenção, jovem, nisso aqui. Você que tem amigos que gostam de usar droga, de beber, de ir para farra, você tem que prestar atenção em Tiago 4,4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo ama, é amante do pecado. E o texto diz que se você e eu formos amigos do mundo, automaticamente nos tornamos inimigos de quem? E você quer ser um inimigo de Deus? Eu não quero. Eu quero ser um amigo de Deus. Então, se eu quero ser um amigo de Deus, eu não posso amar, ser um amante do pecado assim como os inimigos de Deus o são. Não somos santinhos, com uma auréola sobre a cabeça que não pecam. Não é isso. Mas nós não devemos viver como pessoas não regeneradas. Outro critério, isso aqui é importante. Bons amigos não nos levam a lugares impróprios e não nos estimulam a desobedecermos a Deus. Salmo 1, 1 a 3. Salmo 1, 1 a 3. Presta muito atenção nesse salmo. Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que, que quer dizer isso? Se feliz é aquele que não se detém no caminho dos ímpios, infeliz é aquele que se detém no caminho dos ímpios e se assenta na roda dos escarnecedores. Tá? Verso 3. Qual é a bênção prometida para quem decide se associar com pessoas que não levem ele para os maus caminhos? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui diz que se você não se assentar na roda dos escarnecedores, não se associar com aquelas pessoas que fazem o mal, não ir a, lugares impróprios, você vai ser abençoado como uma árvore plantada junto a ribeiros. Como que é uma árvore plantada junto a ribeiros? As suas folhas são muito mais verdes e os frutos são muito mais doces, porque as raízes estão próximas dos ribeiros e estão sendo sempre nutridas com mais água. Então o que Deus promete? Se você não se associar com pessoas ruins, se você tiver prazer na lei de Deus, você vai florescer, verdejar, dar frutos como uma árvore plantada junto a ribeiros. E eu desejo que você queira isso. Eu espero que você prefira isso. Outra dica: bons amigos respeitam a Deus. Mesmo que um amigo não seja da igreja, ou não aceite a nossa religião, até mesmo um ateu pode ser seu amigo, mas ele tem que ter um mínimo, tem que ter um respeito para com a sua fé. Isso está no Salmo 169, verso 63. Salmo 169, verso 63. Perdão, Salmo 119. Salmo 119, verso 63. Qual era o tipo de pessoa que Davi queria que fizesse parte do seu círculo de amigos? Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que esse salmo diz para você? Você tem sido companheiro, companheira de pessoas que temem a Deus e guardam os seus mandamentos? Se não, pelo poder da associação Com o tempo você vai se parecer com esse amigo, e as más conversações com ele vão corromper os seus bons costumes. Davi só queria como amigo quem temesse a Deus, quem respeitasse a Deus e quem obedecesse seus mandamentos. Esses faziam parte do seu círculo da amizade. Outros, fora. Outra dica: bons amigos promovem paz, não discorde. Isso está em Provérbios 16:28. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quem gosta de contendas, de ver briga, de ver o fogo pegar, não serve para ser seu amigo. Eu lembro de uma época na escola, que tinha um costume que os meninos faziam. Eu não sei se muitos de vocês viveram isso, quem pelo menos é da minha faixa etária, né? Eu tenho 40 anos, então quem tem aqui 40 anos ou mais, ele passou por isso. Nós estávamos no colégio brincando com os amigos, de repente chegava um filho do diabo e fazia assim, ó. Você estava de frente com um colega, ele colocava a mão na frente do rosto dos dois e dizia assim: quem cuspir primeiro ganha, quem cuspir primeiro na minha mão ganha. Aí é óbvio que quando você cuspia, ele tirava a mão, ia no rosto do outro e o pau pegava. Entendeu? Então, esse nunca pode ser seu amigo, é um promovedor de contendas, de brigas. E tem muito fofoqueiro na igreja que adora promover contenda. Fuja desse indivíduo como o diabo foge da cruz. Porque o que promove contenda, de acordo com a Bíblia, separa os melhores amigos. É muito perigoso para uma boa amizade ter nesse círculo pessoas que gostam de ver o pau quebrar. Isso é gente má convertida, ou nem convertida foi. Então, não pode fazer parte do seu círculo de amizades. Outra dica: bons amigos estão do nosso lado em todos os momentos. Esse texto é fantástico, porque ele me lembra de algo que eu passei, eu vou contar para vocês. Provérbios 17:17. Isso aqui é muito importante. Em todo tempo, o que diz o texto? Em todo tempo ou em alguns momentos? Em todo tempo se ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu vivenciei essas duas coisas na minha vida. Primeiro, deixa eu falar dos falsos amigos. No ensino médio, eu sou um cristão adventista, amigos, a partir ali dos meus 17 anos, né? Então, eu vivi muita coisa fora da igreja. Graças a Deus, nunca bebi e nunca fumei. Eu tinha trauma da bebida porque meu pai e o meu avô foram alcoólatras, então eu botei na minha cabeça: nunca vou usar essa desgraça, e nunca usei. Mas outras coisas erradas você faz, por você não conhecer o evangelho, e porque a tua natureza pecaminosa o leva a fazer também. Uma vez eu me envolvi numa briga, e outras também, e eu estava conversando com um colega ali do lado, um amigo e tal, e tinha uns indivíduos provocando meu irmão num ginásio. Era um campeonato de futebol de salão, e era um ginásio mais ou menos do tamanho desse. E aí os meninos da turma do time que estava perdendo para o meu irmão, meu irmão era um bom artilheiro, e modéstia à parte, irmãos, o pouco que ele aprendeu a jogar, ele aprendeu comigo mesmo. Entendeu? Isso eu falo, e ele não gosta que eu fale, mas eu falo. E aí o que acontece? Meu irmão fazia um gol ali, outro aqui, E os meninos começaram a prometer: vamos arrebentar você lá fora da quadra. E eu fiquei bravo, irmãos, e dei um soco no peito de um cara que estava atrás da grade assim. Imagine, toda a raiva que eles estavam do meu irmão transferiu para mim. E eles queriam pegar a mim. Na hora da bagunça, vocês tinham que ver. Os meus, entre aspas, amigos, deram no pé. E eu fiquei sozinho. Foi a vez da minha vida em que eu mais bati, que eu mais apanhei. Eu batia em um, apanhava do outro. Bati num, apanhava no outro. E ia. Até que a professora conseguiu tirar do meio, me colocou num carro, me levaram para casa. Mas bati, apanhei, feito bicho. Mas ali eu pude entender uma coisa. A Bíblia diz que um amigo ama em todo tempo. Aqueles que fugiram nunca foram os meus amigos. Uma outra coisa que aconteceu comigo: apesar de eu não beber, os meus colegas bebiam. Então eu tinha 4 amigos inseparáveis. Nós éramos um quinteto. Fazíamos muitas coisas boas juntos e algumas coisinhas meio ruins também. Mas o que aconteceu? Eu não bebia, mas eu guardava as garrafas de uísque para eles tomarem escondido dos pais. Então eles me traziam uma garrafa de uísque ou outra, eu colocava na mochila, colocava debaixo do porão da minha casa. Aí depois de conversar eu ia para casa, eles iam às vezes para uma noitada, eu ia às vezes, mas eu não queria ir também. Quando eles passassem pela rua, eles pegavam a garrafa de uísque e iam tomando para casa. E os pais não iam saber, óbvio. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, me batizei, convidei esses meus 4 amigos para ir no meu batismo, eles foram. Sabe o que, um deles disse? Sem eu abrir a boca para isso, um deles falou assim, o Everaldo, falou assim, era o Everaldo, Cassiano, João Batista e Evandro, e eu. O Everaldo falou assim: pessoal, o Leandro escolheu um bom caminho. Nós não devemos mais trazer o uísque para ele guardar para nós. Esse é amigo de verdade ou é amigo de mentira? De verdade. Porque não queria o meu mal, e porque não deixou de ser o meu amigo quando eu me tornei um cristão. Aquele que deixa de ser seu amigo porque você é cristão, ele é um hipócrita, um falso, nunca foi seu amigo. Dê graças a Deus por ele ter saído da sua vida. Graças a Deus. Ia ser uma pedra no seu sapato, ia ser uma desgraça na sua vida. Eu perdi muitos amigos quando me tornei cristão, mas os verdadeiros permaneceram sendo meus amigos, porque eram meus amigos de verdade. Então às vezes nós sofremos amigos à toa, nós sofremos por pessoas que não merecem o nosso sofrimento. Você entra para a igreja e aquela tua melhor amiga te abandona e você fica chorosa, fica desesperada. Você está sofrendo por alguém que não gosta de você e não te merece. Pare com isso, seja inteligente. Bons amigos não são falsos. Pessoa falsa é um perigo. Ela elogia você na frente e pelas costas destrói a sua reputação. Provérbios capítulo 20, verso 6. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas falsas que proclamam a própria bondade para os outros, que se acham os tais, mas que na verdade não são aquilo que eles dizem. Essas pessoas são falsas. Se elas são falsas publicamente, imagine quando não estiver com você. Agora tem um outro detalhe que eu queria dizer aqui para você. Um bom amigo, ele mostra que nós estamos indo para o buraco, porque ele não é falso. Mas nós não podemos confundir a amizade com má educação. Tem gente que diz assim: ah, eu sou autêntico. Só que essa autenticidade é má educação. Não é a mesma coisa, tá? Uma coisa é você ser autêntico, outra coisa é ser mal educado. Então um amigo autêntico vai chegar e dizer: olha, rapaz, vi que você bebeu aí, rapaz, com aqueles camaradas, você está louco, rapaz, você não pode fazer isso. Você quer perder a sua vida, quer perder a sua salvação? Vamos pedir, vamos nos relacionarmos com outras pessoas, mas para com isso. Você está sendo amigo, aberto e não mal educado. Então amigo tem que ser assim. Se tu vê que teu amigo está indo para o buraco, você tem que avisá-lo, mas com educação e respeito. Estamos indo para o final. Bons amigos desabafam sobre os problemas com você e eles oram com você. É muito bom ter amigos assim. Isso está em Daniel 2, 17 e 18. E você vai lembrar bem desse texto porque você já o estudou na lição da escola sabatina desse trimestre. Quando Daniel soube do decreto do rei para matar todos os sábios em Babilônia, o que Daniel fez? Ele desabafou com seus melhores amigos e eles oraram com ele. Daniel 2, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. A primeira coisa que Daniel fez quando soube do decreto de morte foi falar com seus amigos. Desabafou com eles. E naquele mesmo instante, aqueles amigos que eram bons oraram com ele a Deus, para que Deus desse para ele o significado e a interpretação do sonho da estátua de lascado. Vai espalhar para todo mundo. Então você tem que saber com quem você pode compartilhar esse tipo de intimidade ou esse tipo de problema grave ou situação grave que você esteja enfrentando. Tá bom? E o último texto, amigos, bons amigos, eles não têm inveja, eles se alegram com o seu sucesso. Isso está em Lucas capítulo 15, verso 9, vai ser o nosso último texto da tarde. Lucas 15, verso 9. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu a tinha perdido. Esta mulher da parábola da dracma perdida, ela tinha amigas de verdade. Quando ela achou a dracma perdida, ela convidou as amigas, e o que que elas fizeram? Se alegraram com ela, se alegraram com a conquista dela. Bons amigos são assim. Quando você conta que teve um aumento, ele se alegra com você. Quando você conta que arrumou um novo namoro, ele se alegra com você. Quando você conta que foi promovido na empresa, ele se alegra com você. Agora, aquele que não se alegra com as suas conquistas é um invejoso e não é seu amigo. Queridos, vocês aprenderam hoje muitos critérios para escolherem bons amigos. Eu espero que vocês usem esses critérios daqui em diante e tornem o círculo de amizade de vocês de mais qualidade. E eu finalizo dizendo para vocês uma coisa: nossos amigos, por mais que gostem de nós, eles são humanos e podem falhar conosco, e nós vamos ter de perdoá-los. Porém, existe um amigo que é o maior de todos. Ele nunca vai falhar com você, ele nunca vai decepcionar você. João 15:14: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus nos considera amigos. Ele é o seu grande amigo. Ele nunca vai te decepcionar. Ele vai ter sempre o seu ombro disposto a receber as suas lágrimas. Por isso, seja um amigo de Jesus. Converse com Ele todos os dias. E use os critérios bíblicos para você escolher amigos que mais se pareçam com o grande amigo que é Jesus Cristo. Uma ótima tarde, Deus abençoe a todos, e amanhã pela manhã teremos o Na Mira da Campal. Não percam. Obrigado, até logo.
Somente aqui na Rede 7 Brasil Campal 2020, Garanhuns, Pernambuco.